Glória a Deus. Bênção ver essas crianças todas na casa do Senhor. Queridos, hoje é um domingo também especial. Na verdade, esses dois fins de semana agora, com o Edificar dos Adolescentes, estava vendo algumas fotos ali, tá? O negócio está bom, rapaz. Mais tarde, no terceiro culto, eles estarão voltando, os meninos, e na próxima semana serão as meninas que irão para a honra e glória do Senhor. E mês que vem, a rede de mulheres. Né? Já tá. As mulheres, enquanto que algumas redes ficam falando, olha, tem vaga, pode se convide, né? Faça sua inscrição. A rede de mulheres fica dizendo, calma, já acabou, tem pouca. Né? A rede de mulheres, se você, mulher, ainda não se inscreveu, olha, corra. Já tá aberta as inscrições. Amanhã já começa. Eita, olha, a primeira, porque em abril vão ter dois encontros das mulheres. O primeiro, maio, perdão, abril, meu Deus, o ano está voando, eu estou ficando tonto. Então, maio vai ter os dois encontros das mulheres, do primeiro já encerrou, ainda não, mas já abriu, vai abrir do segundo. O primeiro está aberto ainda tem vaga. E tem mulher que fica, ah, depois eu faço, aí depois, ó, acaba. Porque é só 150 vagas, é 150, não é isso? Para cada encontro das mulheres. Por isso, querido, nessa manhã eu quero falar sobre equilíbrio. Inclusive, o texto que nós vamos ler foi cantado aqui, porque fala justamente das duas irmãs, Marta e Maria, e vocês conhecem a história de que Maria escolheu a boa parte, acabamos de cantar, e eu quero ler então, e eu peço que você me acompanhe, está lá em Lucas capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Lucas 10, de 38 a 42. E eu vou acompanhar a leitura com vocês aqui, porque às vezes a minha versão modifica um pouquinho. Então vamos ler junto, a partir do verso 38 até o verso 42, que diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, por que está preocupada e inquieta com muitas coisas? Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Palavra de Deus, amém, queridos? Queridos, olhamos para esse texto e verificamos que em nossa vida, tudo, em todas as áreas, há uma necessidade de equilíbrio. Você já deve ter ouvido muito falar de equilíbrio emocional, porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ou às vezes ela se torna muito áspera, muito rígida, muito bruta, ou às vezes então ela se torna chorona demais, tudo chora, aquela pessoa que acaba se tornando muito melancólica. Então há de ter um equilíbrio nisso aí. Na área financeira, tu já deve ter ouvido falar também de equilíbrio financeiro. Ali nós encontramos os dois opostos, né? Tem um lado aquela pessoa esbanjadora, que gasta mais do que ganha, compra o que não necessita, acaba sendo atraída sempre por aquelas famosas promoções, os descontos, e ela não resiste. E por outro lado está aquela pessoa sovina, né? Amarrada, que não gasta por nada, que se bobear, ela passa até necessidade para não gastar dinheiro. Brincam até com essa pessoa dizendo que ela é capaz de atravessar um rio com um sorrisão na mão e ele não dissolve. Podemos dizer também acerca do equilíbrio espiritual. Tem pessoas que, por um lado, às vezes desprezam o lado espiritual, vivem uma vida desregrada, no pecado, abandonando tudo, no mundo mesmo, envolvida com todo tipo de pecaminosidade, com drogas, com vícios. E, por outro lado, tem aquela outra pessoa que se torna, né, crente demais até, às vezes, só quer saber de orar, de jejuar, e às vezes até pode levar ela a ficar doente por isso, num fanatismo desenfreado. Então, há uma necessidade de equilíbrio, até fisicamente. Inclusive, há uma patologia, um problema aí físico que as pessoas chamam de labirintite, que é um problema que acontece, causado por vírus, bactérias ou em outras coisas, que pode levar com que o labirinto, a parte interna do nosso ouvido, fique doente, fique inflamado, e aí a pessoa perde o senso de equilíbrio, ela passa a achar que tudo está rodando, ou ela está rodando, o mundo não está mais no lugar, ela não se sente mais firme naquela situação. Muitas das pessoas às vezes têm outros sintomas, como náuseas, insônias e tantas outras. Há uma necessidade do nosso corpo estar equilibrado em todas as áreas, até na alimentação precisamos equilibrar. Tem gente que não come nada, se torna anoréxica, tem outros que comem demais, se tornam, sabe, uma pessoa que acaba ficando doente de muita obesidade, afetando toda a sua saúde. Enfim, a melhor coisa é uma vida equilibrada, é buscar equilíbrio em tudo que fazemos. E há muitos ditados para isso. Eu lembro sempre de um que eu sempre ouvi, agora não vou lembrar quem me dizia isso, mas sempre dizia: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, equilíbrio, equilíbrio. Só que equilíbrio não é fácil. Uma vez eu estava lendo sobre liderança, uma liderança equilibrada, e o autor usou um exemplo que eu nunca mais esqueci. E o exemplo que ele usou foi de uma bacia, de uma superfície que, ao mesmo tempo, se ela estiver emborcada, ela pode ser côncava, ou se ela estiver deitada, ela pode ficar convexa. E se você pegar uma bacia de boca para cima, de superfície côncava, e soltar nela uma esfera, uma bola de gude, por exemplo, aquela bolinha vai girar, 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 girar e parar no meio. Mas se você pegar ela de forma convexa, de barriga para cima, e soltar uma bolinha no topo dela, a tendência da bolinha é cair para um dos lados. Mas quando ela para no meio, ela está equilibrada. E há muita dificuldade, porque basta um toque, basta, sabe, um deslize, e ela cai para um dos lados. Então, essa é a dificuldade da nossa vida. Equilibrar não é fácil. Não é fácil. Mas nesse texto, nós vamos aprender aqui com três personagens que estão presentes aqui, muito fortes. Nesses versículos de 38 a 42, nós encontramos Jesus, o personagem principal. Eu não vou citar quem estava acompanhando Jesus, porque aqui no texto fala sobre eles, mas eles não têm parte ativa na história. Tem a personagem Marta e tem a personagem Maria. E eu quero destacar, em primeiro lugar, a personagem Marta. Marta passou a ser conhecida pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pelo seu servir. E às vezes, ao longo da história, dos estudos bíblicos, da sua própria leitura, você acaba condenando Marta a críticas terríveis. Muitas pessoas alegam que Marta não tinha espiritualidade, que Marta não amava Jesus, que Marta não dava importância a aprender com Cristo, que Marta era uma pessoa ativista, era uma pessoa extremamente preocupada em apenas ocupar-se de fazer coisas, que ela desprezava completamente o lado espiritual. Mas, querido, nós vemos aqui um serviço maravilhoso executado por Marta. um serviço que às vezes quase ninguém quer fazer, mas precisa ser feito. Você entende isso? Quem é casado, tem casa, principalmente aquelas pessoas que são responsáveis por manter a casa arrumada, que na maioria das vezes o percentual sempre tende para o lado feminino, é as mulheres que na maioria das vezes, não estou isentando os homens disso, viu? Mas as mulheres na maioria das vezes são aquelas que são responsáveis por arrumar a casa, limpar a casa. E é um serviço infinito, não acaba nunca. A mulher chega às vezes numa tarde ou no final de noite e encontra a pia lotada de louça, copo, prato, talher, panela. E aí ela arregaça as mangas e vai lá. Aí ela respira depois, tudo lavadinho, vai secar, guardar. Tá tudo guardadinho. Ela diz, ufa, no dia seguinte tá a mesma coisa. E se foi de manhã, na outra refeição, está igual, no final da outra refeição. Eu brincava, às vezes lá em casa, eu dizia, o dia que, se for na minha responsabilidade, se fosse minha responsabilidade manter tudo limpo, eu acho que tudo lá em casa seria descartável. Os pratos descartáveis, talher descartável, ia ser complicado, panela descartável, mas eu acho que eu ia comprar comida pronta. Uma vez me perguntaram se eu vivesse sozinho, eu falei, acho que nem fogão eu teria. Eu gosto de cozinhar pouquíssimas coisas. Eu, na verdade, eu não cozinho, eu preparo lanches rápidos, né? E quando falo assim, vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que me vem à mente, assim, ovo. É coisa simples de fritar ou de cozinhar, né? Então, é rápido, você colocou ali a frigideira e frita seu ovinho e come, pode comer com pão, com macarrão, né? Se tiver macarrão pronto, né? Com bolacha, se você quebra as bolachas, eu gosto às vezes de quebrar aquelas bolachas creme crack no meio do ovo, é bom demais. Ou então fazer um cuscuz, cuscuz é fácil, já compra a goma já quase pronta, né? É só botar no fogo, joga o ovo dentro da goma, ai, fica uma tapioca maravilhosa. Mas o trabalhozinho chato, esse trabalho de manter as coisas arrumadas de casa. E se isso envolvesse só as louças? Não, mas envolve N outras coisas. E casa que tem criança, casa que tem cachorro. Misericórdia. Eu não sei por que a gente arruma cachorro para criar, gente. Só para ter trabalho e ter um bichinho que te ama. Ele tem que te amar, não faz nada. E você cuida dele, alimenta, ele leva para o veterinário quando está doente, dá remédio, né? Limpa. Ele não se dá o trabalho nem de limpar o xixi e o cocô dele, você é que limpa. Ah, meu cachorro me ama. É óbvio. Se ele não te amasse, meu amigo, aí eu dizia, dispensa, doa. Não mata o bichinho não, mas doa para alguém. Porque é um serviço chato. Venhamos e convenhamos. Pode ter uma em cada... Não vou dizer nem 10, eu acho que nem 100, uma em cada 1000 mulher pode dizer assim, ah, eu adoro esse serviço doméstico. Eu vou dizer, você é uma coisa rara, mulher. É rara. Porque é um trabalho enfadonho. E principalmente se você é daquela pessoa que tem prazer em receber alguém. É hospitaleiro. Se você é uma pessoa que gosta de ver sua casa cheia. E aí você tem uma preocupação em atender a necessidade daquelas pessoas. Quando alguém avisa então que vai lhe visitar, você já se preocupa. O que eu vou fazer para essa pessoa? O que ela gosta? Será que ela gosta de refrigerante ou de suco? Será que ela gosta de café ou de chá? Será que gosta de biscoito doce ou salgado? Será que, sabe, você já fica com a tua mente matutando. A pessoa que não gosta disso, ela diz logo, o que eu vou comprar? É ou não é? Vai na loja que vende bolo, compra um bolo. Passa num lugar que vende salgado, compra logo um cento de salgado. Irmão Beto agradece, né, irmão Beto? Cadê ele? Ele veio hoje. Saiu, foi? Ah, saiu. Tá no trânsito, é? Ah, então. Ah, eu vi ele no trânsito hoje. Irmão Beto tem uma loja de salgado, ele que vai ficar feliz com isso. Mas repara como são as coisas. A pessoa que é hospitaleira e chega alguém de surpresa, ela ama. Até mesmo se você passou na casa dela para dar um recado, você chega lá e fala: não, eu vim aqui só dar um recado da cela. Entra! Pronto, acabou teu dia. Tu vai passar o dia na casa dela. Mas a pessoa que não é hospitaleira, oxe, ela chegou na porta, você está lá no portão, tem um recado, diga daí, para não ter risco de você entrar. É desse jeito, é ou não é? E eu me lembro de Will Wink, que morou um tempo conosco, hoje está casada com um pastor, está morando lá no Ceará, nossa filha adotiva, que veio da Indonésia. Muitos aqui hoje nem lembram mais, nem conheceram ela. E eu lembro que Vivi não podia ver um copo sujo, não é? Ela, nossa, ela tinha que limpar, guardar, ela tinha toque com isso. E às vezes ela guardava e a gente não achava mais onde ela tinha guardado. E uma vez ela lavando a louça, eu virei para ela: minha filha, você gosta muito de fazer isso, não é? Ela disse: não. Eu, como assim? Você não pode ver nada sujo que quer lavar? Ela: não, eu não gosto, mas tem que ser feito. Ela dizia: tem que ser feito. Ela dizia: mamãe está ocupada, então eu faço. E muita coisa na nossa vida, querido, e levando agora, tirando do lado de casa, o lado do trabalho, muitos homens, como eu falei, que um percentual maior de mulheres é que cuida da casa, é um percentual maior dos homens é que trabalham fora, não isentando as mulheres que trabalham fora. Mas tem muitos empregos que às vezes não é aquele que você escolheu para você. Não é aquele que você sonhava quando era criança, adolescente, jovem. Mas a vida acabou te levando para aquela situação de uma necessidade de trabalhar para colocar o pão na mesa. E muitos homens vão e vão indignados para o trabalho, mas tem que trabalhar. Não podem pedir simplesmente demissão por não gostar de fazer aquilo. Se ele conseguir um dia realizar o sonho de trabalhar naquilo que ele ama, naquilo que ele gosta, naquilo que ele sente que tem aptidão, amém por isso. Mas muitos acabam passando a vida inteira fazendo aquilo que não sonhou. Mas estou dizendo para vocês, homens ou mulheres, não desistam do sonho de vocês. Se vocês têm um sonho de ter o próprio negócio, se vocês têm um sonho, mesmo que trabalhando para os outros, trabalhar em alguma área de que você gosta, há uma filosofia chinesa que diz que se você trabalha naquilo que você ama, você não trabalha nunca na vida, porque você ama fazer aquilo. Eu costumo dizer, é por isso que, queridos, ministério pastoral, vamos colocar aqui na visão do mundo, a profissão de pastor não é profissão, é ministério, porque é chamado, e quem é chamado e vocacionado ama o que faz. Eu amo isso aqui que eu faço, e eu louvo a Deus porque um dia Ele me chamou para isso. Não que eu odiasse o que eu fazia, mas teve uma época na minha vida que eu não gostava do que eu fazia. Eu tinha que acordar 4:30 da manhã para ir para o trabalho e eu não gostava, e hoje eu amo fazer isso. Então, queridos, as partes dessa tarefa de Marta são de suma importância, mesmo que muitas pessoas não gostam. E eu acredito que Marta era o tipo de pessoa que gostava de fazer aquilo, porque não precisou ninguém mandar ela fazer. Porque quando você não gosta, é preciso mandar: vai lá, faça isso. Muitas mães hoje, muitos pais às vezes, né, estão aí tendo dor de cabeça com alguns filhos, crianças, adolescentes, já estão ensinando a eles tarefas de casa, mas se depender deles, eles não fazem, não arrumam a própria roupa, a própria cama. Tem que mandar, às vezes tem que mandar até tomar banho, misericórdia. Parece que é um, né, vai arrancar a pele tomando banho. Mas tem coisas que a gente sabe que tem que ser feito, e acabou. Tem que ser feito. Tem mulher que não gosta de cozinhar, mas sabe que tem que cozinhar. Alguém tem que fazer a comida. Se você tivesse casado com um marido rico, contratava uma cozinheira. Mas escolheu o pobre, então vá cozinhar. É escolha. Tudo é nossa escolha. Aí o cara diz: minha mulher não sabe cozinhar, bispo. Eu falei: quem é solteiro, se tiver algum solteiro aí, jovem, rapaz, antes de casar, pergunte a ela se ela sabe cozinhar. Minha filha, sabe fazer o quê? Aí se ela disser para você, só sei fritar ovo, você tem várias opções aí, viu, cara? Ou dá um curso a ela de culinária, ou, né? Eu não vou dizer mais nada, porque já tem uns aí que estão pensando. Dê um curso a ela de culinária, pronto. Queridos, quantas vezes nos ocupamos com aquilo que gostamos ou com aquilo que temos que fazer e que não sobra tempo mais nada. Não dá para fazer mais nada. Nos ocupamos tanto e muitas vezes não é por acúmulo de trabalho. Entendo uma coisa, tem muitas pessoas que dizem, estou sem tempo porque estou com um acúmulo de trabalho. Acumulou por quê? Porque muitas das vezes não foi feito quando deveria ter sido feito. Você fica adiando. Ah, eu vou deixar para amanhã. Ah, depois eu resolvo. Ah, depois eu resolvo. Quando vai resolver, a pilha está desse tamanho. Seja do que for. Se você tem acúmulo o tempo todo, não é porque você deixou passar, então você precisa de ajuda. Outros, às vezes, não fazem simplesmente por preguiça. E muitos se ocupam pelo simples prazer de se ocupar. Está fazendo um monte de coisa. Contei uma vez uma experiência aqui de fazer muita coisa e no final não ter feito nada. Como aquele cidadão que ele, num belo sábado, ele não ia trabalhar e ele estava em casa. Então, ele levanta, toma o seu café e quando ele está terminando de tomar o seu café, ele coloca como propósito aproveitar que era um sábado, ele estava em casa, ele ia lavar o carro. E aí, quando ele está se preparando para isso, a esposa vira para ele e diz, meu bem, vai fazer o quê? Ele, vou lavar o carro. Antes de lavar o carro, vai no mercado para mim? Eu preciso comprar algumas coisas para o almoço. E ele diz, vou, faça a lista. Ela faz a lista, entrega a ele. Aí ele pega a carteira e não lembra onde colocou a carteira e vai procurar a carteira e aí encontra a carteira e descobre que não tem dinheiro na carteira. E aí ele volta para pensar, o que, que eu vou fazer? Eu vou comprar no cartão. Eu vou ver se a mulher tem dinheiro. E aí ele vai, então, antes de perguntar, ele passa, dizendo, eu estou com sede, vou beber um copo d'água. E aí, na hora que ele bebe a água, ele volta e vai lá, olha o carro, diz, eu deixei a chave, procura a chave. E aí, enquanto ele está procurando a chave, ele vê que chegou uma correspondência. E aí ele pega a correspondência para ler. E aquela correspondência diz que ele não pagou a fatura do cartão. Ele diz, mas eu paguei sim. E aí vai procurar a fatura e começa a procurar lá no meio dos papéis dele a fatura para provar que ele pagou. E ela diz assim, e o mercado? Ele, sim, o mercado. E ele para de procurar a fatura e decide ir no mercado. E quando ele está pensando em sair para o mercado, ele diz assim, eu vou de carro, mas eu não sei onde eu botei a chave. E aí ele fica o dia inteiro nesse negócio. E procura uma coisa, se distrai com outra. Daqui a pouco chega o almoço, não tem o que precisa comer. Não lavou o carro, não achou a chave e não fez nada. Às vezes tem gente, mulher que vai arrumar a casa e aí vai lá nos armários. E aí, se for no guarda-roupa, encontra aquela roupa. Meu Deus, tem 10 anos que essa roupa está aqui. E fica guardando, esperando um dia emagrecer. E esse dia não chega nunca. Que aquela roupa não dá mais em você, é ou não é? Você vai limpar a estante e encontra aquele álbum de fotografia que ninguém tem mais. E ela, oh, coisa linda. E para limpar uma estante que faria, às vezes, meia hora, ela leva 3, 4, 5 horas, porque não termina de ver as benditas fotos. E aí, no final do dia, o que, que você diz? Não tive tempo para nada. Não sobrou tempo para se cuidar, não sobrou tempo para orar, não sobrou tempo para ler a Bíblia, não sobrou tempo para louvar a Deus, não sobrou tempo para os filhos, não sobrou tempo para o marido, não sobrou tempo para se cuidar mesmo. Vive sem tempo, porque está ocupado com muita coisa. Querido, o que tem para fazer? Jesus falou isso para Judas. O que tem para fazer, faça logo, faça depressa. Você está se ocupando com tanta coisa. A outra personagem que eu destaco agora aqui é Maria. Maria, por outro lado, escolheu sentar-se aos pés do Senhor e ouvir sua palavra. Ela reconheceu a importância. Nem sempre Jesus estava em sua casa, nem sempre, provavelmente, no futuro ele estaria e chegaria o dia de ele não estar mesmo. Ela então priorizou a comunhão com Ele. E a isso nós damos um valor assim, extremo, fantástico. Ela escolheu a melhor parte. Oh, Maria, Maria maravilhosa. E sabe qual é a coisa mais interessante? Se eu fizesse uma enquete aqui, antes da minha pregação mesmo, e perguntasse assim: quem você escolheria ser nessa história? Marta ou Maria? Talvez só aquela mulher rara em uma em mil, que adora limpar a casa, escolheria ser Marta. O resto, todo mundo escolheria ser Maria. Tô certo? Amém? E por que você não escolhe então fazer o que ela fez? Esse é o nosso grande problema, querido. Nós olhamos personagens bíblicos que tomaram atitudes fantásticas, atitudes que são imitáveis, exemplos para nós, achamos lindo, mas não imitamos, não colocamos na prática, fica apenas na vontade, fica apenas no ideal, fica apenas no achar que é bonito. Ah, eu acho tão lindo. Quantas vezes você faz isso em relação a tudo? Você vê uma família na igreja e você acha tão lindo aquela família junto, sente junto à sua. Ah, minha família não é toda crente, ore por eles. Ah, o filho daquele casal é tão educadinho e o meu parece, né? Então eduque o seu. Eu vejo que tem pai e mãe quando chega com a criança, bota a criança perto de si, ali ensinando a ela: olha, meu filho, aqui no culto tem que ficar comportado, daqui a pouco você vai para a sua célula aprender a louvar com o papai. Agora tem pai que chega com a mãe, que chega, já larga dentro da igreja, como se a igreja fosse um playground, fosse um parquinho. É aqui que você ensina, querido. Você ensina muito mais com o seu exemplo. Se a criança vê você louvando, ela vai louvar. Se ela vê você, sabe, se expressando, ela vai se expressar. Se ela vê você orando, ela vai aprender a orar. Eu achei interessante uma mãe que contou, que eu falei aqui já. Ela mandou até no zap para mim. Não sei nem se ela está aqui, me perdoe se por eu não lembrar seu nome. Que todo domingo eu oro aqui pelas crianças. Quem vem todo domingo vê orando aqui pelas crianças. E ela está ensinando a filhinha dela a orar em casa. Ela orou com a filha. Fez a filha, eu acho que orar, ou repetiu o que ela estava dizendo. E aí no final da oração, a menina disse: em nome de Jesus, amém. Pode ir. Ela aprendeu até o pode ir do bispo. Querido, Maria realmente, como até a letra do louvor que acabamos de cantar, ela escolheu a boa parte. E é uma lição para nós. Se Maria escolheu a boa parte, é sinal que tinha outra parte, que aos olhos daquela realidade ali, da presença de Jesus, não era a boa. Por quê? Porque a outra parte era necessária. Foi a parte que Marta escolheu. Era necessário ser feito. Então vai ter coisa na nossa vida que vai ser bom, mas tem coisa que vai ser extremamente necessária. E a você que, né, se encheu aí quando eu falei de pessoas hospitaleiras que têm prazer em receber em sua casa, cuidado. Como assim, bispo? Cuidado, porque às vezes você recebe tão bem a pessoa e não dá atenção para ela. A pessoa que vai na sua casa, às vezes, lhe visitar, quer conversar, quer orar com você. E aí você fica o tempo todo ajeitando a almofada para ela, trazendo água para ela, trazendo biscoito para ela, trazendo alguma coisa para ela, perguntando se ela está bem. Liga o ventilador, desliga o ventilador, tira da sala, leva para a cozinha, tira da cozinha, leva para o terraço. E a pessoa não consegue porque você não para. Foi isso que Jesus chamou a atenção de Marta. Não porque Marta estava fazendo o que ela estava fazendo, porque era importante, mas porque ele disse: Marta, você está preocupada com tanta coisa. Calma. Maria escolheu uma. Então, querido, na tua vida, muitas vezes vai chegar o momento de você escolher uma, porque às vezes você está fazendo mil coisas e não está fazendo nada. A parte de Marta era importante, vital, tinha que ser feito, alguém teria que fazer. Tem coisas que alguém tem que fazer, mas escolher a boa parte é a atitude daquela pessoa que é sábia, que já entendeu do equilíbrio. Aqui na igreja, por exemplo, nesse exato momento que você está aí, e às vezes você não considera essa aí a boa parte, mas essa é a boa parte. Enquanto você está aí, muitos estão servindo a você. A esse momento, você tem o bispo pregando, você tem os líderes da célula de criança que estão lá servindo para que seu filho possa aprender a palavra de Deus. Você tem o pessoal da mídia, o do som, que está ali servindo para que você tenha um som bom chegando até você. Até o meu tecladista aqui, né, está servindo. As pessoas se dedicam tempo de preparo, tem a turma do trânsito, tem os diáconos, tem os intercessores. Eles amam fazer isso? Eu creio que sim. Porque são voluntários para isso. Mas alguém vai ter que fazer. Se amanhã eles não querem mais, se eles desistem, se eles vão para outra área, alguém vai ter que fazer. É necessário. E Jesus colocou isso bem claro para Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte. E não vai ser tirado isso dela. Aprender de Jesus, querido. Vivemos num mundo onde a mentira permeia, onde a falsidade, sabe, as pessoas querendo só ter vantagem em cima dos outros, está sendo disseminado cada dia mais. Sempre existiu, mas a cada dia aumenta, porque a população aumenta, os problemas aumentam, tudo vai aumentando, querido. Quando eu vim morar aqui no Valentina, isso há quase 30 anos atrás, já fez 30 anos, você podia chegar na principal ali, em frente ao Mercadinho União, que era aquela região ali que a gente morava, né? Você podia deitar na pista. Hoje você mal consegue atravessar a pista. Valentina saltou de 20 mil habitantes para mais de 100 mil. E o nosso país tem a tradição de apagar incêndio, né? Ou seja, a gente não se prepara para o crescimento. A gente, o brasileiro em si, a política brasileira é tentar resolver os problemas a todo momento, não se prepara para os problemas. Não há um plano gestor que calcule o crescimento demográfico de determinada região para evitar problemas de estradas, de ruas, de infraestrutura, parte elétrica, parte de água. Então, a todo momento você está tendo problemas, tendo que ser resolvidos. Isso, às vezes, é na sua vida também. Isso se reflete na sua vida. Você espera o problema acontecer para então tomar uma decisão, para então resolver. Você não consegue prever, antever o que pode vir a acontecer. Tem muitas pessoas que, não, eu quero casar, mas às vezes não tem ainda condições de casar. Outro dia um rapaz chegou para mim e disse: bispo, ore por mim porque eu estou querendo comprar um carro. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: você está trabalhando? Ele: tô. E você já juntou dinheiro, vai comprar à vista? Ele: não, vou comprar parcelado. E eu falei: você tem condições de pagar as parcelas de um carro? Ele falou assim: tenho. Eu falei para ele assim: vamos fazer um cálculo financeiro aqui. Me perdoe a indelicadeza, quanto você tem disponível para pagar de parcela? Ele falou assim: eu tenho no meu orçamento disponível R$800. Eu falei assim: e qual o valor da parcela que você quer pagar? Ele falou: os R$800. Eu falei: ah, vai dar certo não. Aí ele: como assim? Eu falei: tu vai comprar o carro e deixar na garagem? Não, eu vou comprar para usar. Esquece que vai ter que botar gasolina? É, eu sei. Você sabe que a cada 5 a 10 mil quilômetros tem que trocar o óleo, vai trocar os filtros. Você sabe que tem revisão. Você sabe que depois de um determinado tempo, como é que você andou, como é que você cuidou do carro, vai ter que trocar pneu. Nossos combustíveis, infelizmente, às vezes são tão adulterados que você vai ter que fazer limpeza de bico. Tem toda a manutenção do carro que você não está calculando. Tem o seguro, tem o IPVA anual, o seguro obrigatório, né? Tem a documentação do carro. Porque se você botar na ponta do lápis, para pagar uma parcela de R$800 num carro, você tem que ter R$1.500 no mínimo, livre. Eu não sabia disso. Eu falei, então compra uma bicicleta. Não precisa botar gasolina, não tem que trocar o óleo. Apenas cuidar do piloto, que o motor é tuas pernas. Então, às vezes, querido, nós entramos numa situação porque não conseguimos, sabe? Olhar um pouquinho mais adiante, ver como é que eu vou fazer isso. Para me casar, eu tenho condições de manter uma casa, eu tenho condições, sabe, de minha esposa vai estar comigo, ela agora vai ser uma outra boca para comer. Mesmo que ela me ajude trabalhando também financeiramente e eu não tenha despesa das particularidades que toda pessoa tem de roupa, de transporte e tal, ela consiga manter isso. Mesmo assim, eu vou ter a casa, tenho que pagar água, energia, comprar comida, gás, não sei o quê, e ainda arrumo um cachorro. Às vezes o casal está ali apertadinho. Vamos ter filho? Aí é complicado. Filho hoje, meu Deus do céu. Ainda mais nessa fase que a gente vive, né? Não se usa, criança hoje não se usa mais fralda de pano. Tem que ser descartável. E é cara. Antigamente fazia... Eu lembro, rapaz, que a bispa fez chá de panela. Chá de panela ganhava plástico. Era ou não era? Quem era mais rico dava uma tapaué. Mas pobre era plástico. Plástico. Chá de panela. Chá de bebê, tinha chá de bebê? Mas chá de bebê, a pessoa dava o que queria. Não era aquele negócio, cada um vai dar um pacote de fralda M, ou G, ou P, ou não sei o que, da marca tal. Não, era pratinho de plástico. Era as coisas lá que é uns nomes complicados, né? De criança, cueiro, babador, chupeta, mamadeira. E vinha da marca que a pessoa queria dar. Esse negócio da mãe impor, tem que ser chupeta Lilo. Que conversa de Lilo, vai comprar aquela chupeta que vem na bananada mesmo, meu amigo. Querido, hoje em dia é complicado. E você às vezes não está preparado para isso. Espiritualmente, você sabe que eu estou trazendo para esse lado físico para você entender o lado espiritual. Espiritualmente, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa também estar preparado. Antes, você jogava no time do diabo. Você se converte. Aí agora você comprou uma briga com ele. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa batalha é constante. Ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Você bate, sabe, com o diabo, bate de frente com ele o tempo todo. E aí aquela musiquinha de Tales que diz: e todo dia o pecado vem e me chama, isso é verdade. E você precisa estar preparado. E quanto mais você se dedicar na obra, quanto mais você fizer imitar Maria, se colocar aos pés de Jesus, mais você vai ter que buscar os pés dele, em oração, em leitura da palavra, em comunhão, em jejum. Você tem que fazer por onde, querido? Porque, eu quero ser líder de célula, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E não vai buscar? Tem que buscar, querido. Tem que pagar o preço também. Então, o lado de Maria parece que foi o mais fácil. Jesus não disse que foi o mais fácil. Ele disse que foi o melhor. Olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele assim: nem sempre o melhor vai ser fácil. Hoje invejamos pessoas, às vezes, que têm altos salários. Mas você sabe por onde ela começou? O que ela teve que fazer para chegar até lá? Tem homens aí que estão trabalhando em subemprego para ganhar salário mínimo. Deus tenha misericórdia da tua vida, meu amigo, e se mova. Mas na época em que aquele teu amigo que fez engenharia, que fez, sabe, qualquer outra faculdade, estava estudando, você estava jogando pelada na rua. Vou estudar para quê? Aí agora está subemprego, está reclamando do cara. Não estou dizendo, sabe, que você é a pior pessoa do mundo, não. Mas você perdeu uma oportunidade valiosa. Eu me lembro Eu tinha 16 anos. Trabalhava como torneiro mecânico numa empresa. Acordava 4:30 da manhã para ir trabalhar. E eu tinha um outro torneiro do meu lado, um senhor, gente boa demais, seu Carlos. Seu Carlos já tinha uns... devia ter uns quase 50 anos. Ele virou para mim uma vez e falou assim: quantos anos tu tem, Enésio? Eu falei assim: 16. Aí ele olhou para mim e falou assim: como é que é? Eu falei: 16. Aí ele: meu, 16 anos, eu só queria saber de pelada e dormir. Eu lembro que eu virei para ele e falei assim: é por isso que o senhor está com quase 50 e eu com 16, estamos aqui ganhando a mesma coisa. Eu não vou esperar até 50 anos para ganhar o que ele ganhava, o que eu ganhava na época. Que era um pouco mais de um salário mínimo. Não perca a oportunidade, querido. Maria não perdeu a oportunidade. Mas tem que dar equilíbrio às coisas. Ficar sentado em casa, orando, meditando na palavra, ouvindo louvor. Ah, o bispo falou que Maria escolheu a melhor parte, eu vou escolher isso. Vou passar o dia todo agora louvando. Não, 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 não. Não foi isso que eu estou falando, nem isso que Jesus mandou fazer. Naquele momento. Naquele momento. Ela escolheu a boa parte. Haverá momento que você não vai ter condições de fazer isso. Equilíbrio para escolher a melhor parte. Encontrar o equilíbrio. Embora Marta e Maria representam duas abordagens totalmente diferentes, ambas eram extremamente importantes e complementares. Elas se completavam. Na sua vida é assim também. Por isso que Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Depois você lê Eclesiastes todo, eu não vou lembrar de cor todos os tempos aqui, mas nossa vida é assim. Hoje, agora, nesse exato momento, nosso relógio sumiu. O tempo é de estar na casa de Deus, adorando, louvando. Você escolheu a melhor parte, porque muitos hoje nem à igreja virão. Acordam de manhã pensando em vir para o culto da manhã. Não, não, vou deixar para ir no culto das 5. Aí chega no culto das 5, almoçou 2 horas da tarde, ainda está com bucho cheio, está rotando, aí está cochilando, não, eu vou no das 7:30. Aí quando chega para o horário do culto das 7:30, ele: não, vou deixar para ir depois, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E acaba não vindo nenhum. Vai orar a Deus, ter a vida devocional, que é importante. A gente fala disso aqui o tempo todo, aqui na célula. Olha, você tem que ter uma vida devocional, de oração, leitura da palavra, louvor a Deus. E aí você acorda de manhã e diz: não, vou ter minha vida de oração, devocional, todo dia de manhã. Aí acorda atrasado para o trabalho, não, nem lembra disso. Aí vai trabalhar, e no almoço não consegue, o almoço é corrido. Às vezes vai comer marmita, para tirar uma hora, a tua hora de almoço é pequena. Às vezes tem que voltar em casa para almoçar e voltar correndo para o trabalho. Pense no sufoco, quando chega, já chega cansado, e aí vai tomar um banho, e naquele dia acho que tem célula, ou tem culto, ou tem alguma outra atividade. E aí você: não, antes de dormir eu faço. Quando vai dormir está tão cansado que nem lembra. Falta de equilíbrio. Você precisa parar um pouco. Se você é uma pessoa capaz de mentalizar isso, faça com a sua mente. Se não, bote no papel. Bote no papel o que você vai fazer. Hoje eu consigo separar um pouco meu tempo para algumas coisas, mas no início eu tive que botar no papel, porque eu não conseguia. E às vezes eu era envolvido em tanta correria, querido. No meu quarto, tanto no meu quarto quanto no meu gabinete lá em casa, tem uma rede. Mas no início só tinha no quarto, né? Tinha uma rede no quarto. E às vezes eu estava tão cansado, eu deitava na rede. E não é só cansaço físico que esgota você, não. Cansaço mental também não é fácil. Eu deitava na rede, 5 minutos deitado, sabe qual a sensação que eu tinha? De que eu estava em pecado. De que eu estava fazendo alguma coisa errada. Que eu estava deitado na rede. Hoje, se eu deitar na rede, eu digo, sai daqui não. Hoje eu tenho que colocar. Hoje eu tenho um sistema de estudo, uma pessoa, é a coisa mais louca do mundo. A bispa sabe. Tem hora que ela entra no gabinete, eu estou fazendo um sermão. Tem hora que ela entra, eu estou vendo uma série. Tem hora que ela entra, eu estou assistindo um vídeo no YouTube. Sobre... Aquele hoje era sobre o quê? Nem lembro. Era... Sim, ah, é sobre o burro que pensa que é inteligente, né? A pessoa burra que pensa que é inteligente. Esse vídeo eu tenho que ver 3 vezes, 4 vezes, para entender. Porque a pessoa ignorante, ela pensa que é inteligente e ela não sabe quão burra ela é. Interessante, esse vídeo é muito bom. Às vezes, às vezes é um vídeo sobre perfume. Olha, o perfume tal é muito bom, fixa 10 horas. E, opa, esse perfume é bom. Comprei um perfume achando que estava abafando a bispa. Gostei não. Teve um que eu fui testar na mão. Ela, pelo amor de Deus, nunca mais bote isso. É, desse jeito. Mas eu tenho que estar preparado para falar para vocês. Adorar a Deus. Louvar a Ele. Equilíbrio. Coloque no papel tudo que você vai fazer. Coloque no papel tudo que você precisa comprar, pagar. Faça o seu orçamento. Ah, eu estou pensando em comprar algo. Seja o que for. Primeiro coloque o que você gasta. Se sobrar para comprar aquele algo, amém. Não sai enfiando o pé pelas mãos e depois dizendo, Deus vai dar um jeito. A responsabilidade é tua, não é dele não. Amém, querido? Olhe para o teu irmão e diga, aprenda a viver em equilíbrio. Ora, você vai precisar ser Maria, querido. Sentar-se aos pés de Jesus. Deixar tudo para ouvir a voz de Jesus, porque aquela oportunidade pode ser a última da tua vida, a oportunidade singular, maravilhosa. Então, no dia que precisar ser Maria, seja Maria. Mas haverá dias que você vai ter que ser Marta. Você vai ter que fazer aquilo que ninguém mais quer fazer, aquele serviço que, sabe, ninguém quer fazer, aquele serviço que você não gosta, aquele que você nunca pensou em fazer, você vai ter que fazer, porque alguém vai ter que fazer. Então, haverá momentos que você precisa entender que dentro de nós há uma Marta e há uma Maria. Caberá a você equilibrar os papéis na sua vida. Não dê mais importância a um ao outro. Ambos são importantes. E saiba escolher a boa parte. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos, porque às vezes, ó Deus, somos completamente desequilibrados e precisamos encontrar equilíbrio em nossa vida, Deus, em todas as áreas e principalmente em nosso relacionamento contigo, porque quando aprendemos a nos relacionar contigo, ó Deus, equilibradamente, ouvimos melhor a tua voz, entendemos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, e aí conseguimos desempenhar com melhor qualidade, Deus. Ajuda cada um de nós aqui nessa manhã, ajuda o teu povo que ainda está em dúvida, que as dúvidas, as questões que às vezes eles levantam, que não conseguem resolver, o Senhor possa estar ajudando a eles e também colocando pessoas ao lado que possam orientá-los de forma sábia, de forma, ó Deus, que venha trazer crescimento, ó Deus, e não atrapalhar. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão nessa manhã maravilhosa. Eu te louvo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.